Bate-Bola Nacional. Apresentação:
hoje é segunda-feira, dia 11 de outubro de 2021. No programa de hoje, na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. O controle geral de Ed Guimarães e Fábio Luiz. Está começando o Bate-Bola Nacional. Boa tarde. Brasil perde invencibilidade e Neymar declara que 2022 será sua última Copa. Felipão deixa o comando do Grêmio. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o povo sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional,
Resultados pelo Brasil, pelo mundo e jogos de hoje.
E antes da gente convocar aí o Bruno Mendes, deixa eu me acertar aqui. Perdeu os 100%, ele continua invicto. O Brasil nos jogos das eliminatórias. Agora sim, vamos aos resultados de todas as séries do Campeonato Brasileiro.
Bruno Mendes.
E vamos começar com os resultados deste domingo. Série A do Campeonato Brasileiro, o Internacional goleou a Chapecoense 5-2. O Santos venceu o Grêmio por 1-0. Série D do Campeonato Brasileiro, Atlético Cearense empatou com a Ferroviária 1-1. Já o Caxias empatou com o ABC em 0-0. Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, a Bolívia venceu o Peru por 1-0. A Venezuela bateu o Equador 2-1. O Brasil empatou com a Colômbia em 0-0. A Argentina bateu o Uruguai 3-0. O Chile venceu o Paraguai por 2-0. Liga das Nações da Europa, a França venceu a Espanha por 2-1 e conquistou o título da competição Fórmula 1. Grande Prêmio da Turquia, a vitória ficou com Valtteri Bottas, finlandês da Mercedes. Em segundo chegou Max Verstappen, holandês da RBR. Em terceiro, o mexicano da RBR, Sérgio Pérez. Nesta segunda-feira, a bola rola para o complemento da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. 8 da noite, tem Cuiabá e São Paulo. Pela Série C, o destaque é Paysandu e Botafogo da Paraíba, às 8 da noite. Pelas eliminatórias europeias, os três principais jogos, Croácia e Eslováquia, Eslovênia e Rússia, Romênia e Armênia. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Seleção Brasileira.
Bom, como eu disse na abertura, o Brasil perdeu os 100%, mas continua invicto.
Rodrigo Ricardo.
O próximo destino da seleção brasileira vai ser a Arena da Amazônia, na próxima quinta-feira, às 9:30 PM, hora de Brasília. O Brasil vai enfrentar o Uruguai pela 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Em Barranquilha, no último domingo, o time do técnico Tite ficou no 0-0 com a Colômbia. Foi o primeiro empate do Brasil nas eliminatórias, após 9 vitórias consecutivas.
As duas equipes propunham um jogo iniciando com seus goleiros invariavelmente. Ela tinha construção média, nós com mais posse, a Colômbia com verticalidade. Nós conseguindo concluir com 5 vezes de dentro da área com oportunidades reais, 2, o Ospina foi muito bem. Oportunidades também criadas, mais de finalização de média da Colômbia, um jogo de bom nível.
O Brasil lidera as eliminatórias com 28 pontos e vai enfrentar um Uruguai que vem de derrota por 3-0 para a Argentina, em Buenos Aires. A Celeste Olímpica também não conta com a Arrascaeta, machucado, e ocupa no momento a última vaga para a Copa, em 4º lugar na tabela, com 16 pontos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E a surpresa de domingo ficou por conta de Neymar, que declarou não ter cabeça para estar jogando em alto nível, para marcar presença na Copa de 2026 na América do Norte, afirmando que Catar deverá ser a sua última competição mundial de seleções. Neymar foi sincero? Tudo bem, a gente está aqui com Mário Silva, nosso comentarista de hoje. Foi sincero, Neymar, ou ele... Beleza, ou ele já tá perdendo o pique mesmo, Mário?
Olha,
essa é a minha dúvida.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde aos ouvintes do Bate Bola Nacional. Olha, eu acho que ele falou antes que falassem. Eu me lembro do Pelé, quando ele queria largar a seleção, que ele deixou de jogar, em 1972, quando todo mundo pedia para ele ficar, ele disse, vou parar agora, que todos estão pedindo para eu ficar, para não ter que sair com todo mundo mandando eu embora. Mais ou menos isso. No caso do Neymar, o Neymar é do showbiz, né? Ele é do Gramonte. Ele tá rico, graças a Deus, né? Porque eu espero que ele... Mesmo jogando dinheiro fora, não vai ficar duro.
Mas que ele conserve, porque acaba.
Nem ele, nem o filho, nem o neto. Se não fizer nenhuma asneira...
Na asneira, exatamente.
Agora, ele, com esse futebol que ele está jogando, que ele brilha assim, tem lampejos durante o jogo, e com a idade, porque ele já vai estar com 34 na Copa de 26, ele faz 30 ano que vem. Se cuidar, o Pelé foi campeão do mundo de 29 para 30, porque jogou a Copa em junho para julho, e fez 30 anos em 23 de outubro de setembro. Então eu acho que realmente ele está andando na frente. Agora, já tentaram fazer um link dizendo que ele está perturbado com aquela ginasta americana. Olha a história dela e olha a história dele, que uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Não tem,
o grau de exigência...
Simone Biles?
Hein?
Com a Simone Biles?
É. O grau de exigência, porque ela também não teve cabeça.
É, aí, mas o problema dela foi outro.
O grau de exigência... Primeiro que o grau de exigência é muito grande.
Muito grande.
E tem
a concentração é absurda.
E tem outras coisas envolvidas também. Ela, sem cabeça, parou. Ele não tem nada disso. Que pode ter excesso de namorada.
Aí pode ser.
E tem uns que gostam, é bom...
Vamos nós, então.
Campeonato Brasileiro Série A.
Ao derrotar o Grêmio pela 25ª rodada, o Santos figura na 16ª colocação na tabela, encostado à zona de perigo. Por sua vez, a equipe gaúcha se afundou ainda mais, passando para a 18ª colocação. Ao pedirem uma análise do trabalho que vem sendo feito com a equipe gremista, Felipão, logo após a derrota, disse o seguinte.
Vocês que são os analistas... Não sou eu que tenho que falar sobre o meu trabalho. Não posso dizer nada. Se eu disser alguma coisa que é diferente da tua análise, nós vamos ficar em choque. Então, faça a análise como tu queres fazer e eu vou continuar fazendo o meu trabalho, tentando fazer o melhor pelo Grêmio.
Logo depois, Felipão deixou o cargo em comum acordo. O anúncio foi feito após a reunião, ainda em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira. O time será comandado interinamente pelo auxiliar Thiago Gomes na próxima quarta-feira contra o Fortaleza. Mário, já era prevista essa saída do Felipão, né?
O Felipão, eu acho que está na hora de dar um tempo.
Se aposentar, né?
Se aposentar, porque ele é um treinador vitorioso, foi campeão do mundo com o Brasil, está com aquela mancha do 7-1, mas acontece. Mas levou Portugal à Copa do Mundo.
Exatamente.
Fez uma série de bons trabalhos. Agora, o problema maior é que os clubes cavaram a própria sepultura, ou usando um ditado mais popular, arrumaram sarna para se coçar. Você já reparou, assim, o número de crises, confusão que acontece no noticiário dos clubes?
Nossa.
Toda hora tem uma briga. Sabe por quê? Porque os clubes fecharam os treinamentos.
Fecharam tudo, na verdade.
Tudo para a imprensa.
É.
Só fala quem o assessor de imprensa indica. Olha, o cara quebrou a perna, aí veio o cara que fez um gol. Quer dizer, eles trabalham de
ao contrário.
A notícia.
É.
E aí faz com que o repórter comece a catar puro, quem procura acha. Aí faz com que notícias que não são verdadeiras acabam veiculadas. E aí o cara diz assim, você não treinou isso. Aí o cara diz, mas eu treinei, mas o cara não viu. Então, realmente, o Felipão já estava pedindo passagem para sair, lamentavelmente. Mas ele precisa também dar um tempo.
Bom, fechando a rodada, logo mais tem Cuiabá e São Paulo na Arena Pantanal. A 26ª rodada tem início nesta terça-feira com Bragantino e Atlético Goianiense, Bahia e Palmeiras.
Jogos Universitários.
Brasília, recebe a 68ª edição dos Jogos Universitários. Rodrigo Ricardo.
Começou em Brasília a 68ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros. O evento, que vai até o próximo dia 18 de outubro, deve receber cerca de 4.500 pessoas, entre atletas, comissões técnicas, árbitros, voluntários e profissionais da imprensa. Participam dos Jogos Universitários 400 instituições de ensino do país. As disputas estão divididas em três categorias: os esportes convencionais, com modalidades como atletismo, natação, futsal, judô e xadrez, as paradesportivas e os jogos eletrônicos. Haverá provas de FIFA, pôquer e Free Fire. Depois de 15 anos, os Jogos Universitários voltam a ser sediados na capital federal. A expectativa é que o evento movimente a economia local, deixando cerca de 12 milhões de reais em Brasília. Por conta da pandemia, as competições ainda não irão poder contar com a presença de público nos 17 locais destinados da cidade para as provas. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Campeonato Brasileiro Série B.
E continua acirradíssima a briga na Série B. Em princípio, 10 equipes disputam a classificação para a Série A. Na zona de rebaixamento, a mesma situação. Com exceção do Brasil de Pelotas, último colocado com 19 pontos, em torno de 6 equipes disputam para não caírem. O Coritiba lidera com 54 pontos, o Botafogo, segundo colocado, 51, seguido pelo Avaí com 50 e Goiás, 48. O Vasco, que vem de derrota, está em oitavo com 43 e o Cruzeiro, que derrotou o líder Coritiba nesta rodada, está em 12º com 38. Mário Silva, que Série B é essa, Mário Silva?
É, muito quente, muito encardida, né? Aí com o clube subindo e descendo, o único que se mantém ainda na posição de líder é o Coritiba, apesar de alguns tropeços. Agora o Botafogo já é o vice-líder. Acredito eu que na faixa dos 40, todo mundo está brigando. Vai ser difícil, é, porque você tem que ganhar, por exemplo, do 40, do Vasco, que tem 40, por exemplo, para o Goiás, que tem 48, são 8 pontos, 2 vitórias e 2 empates. Só que ele tem que ganhar e o outro não pode ganhar. Então a conta é mais ou menos essa. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas definir realmente, nem o Coritiba no frio
ainda, nesse momento, não está.
Não pode definir.
Ele está numa boa vantagem.
Está numa boa, mas não
numa
tá.
Boa vantagem.
Campeonato Brasileiro Série C.
Pela primeira rodada da segunda fase da Série C, Criciúma em primeiro com 4 pontos e Ituano em segundo com 3 lideram o Grupo C. Logo mais, tem o encontro de Paysandu e Botafogo da Paraíba ainda pelo Grupo C. Pelo Grupo D, Manaus e Tombense estão na liderança, os dois com 4 pontos cada um.
Beach Tennis.
A seleção brasileira de beach tênis conquistou neste domingo o tetracampeonato da Copa do Mundo da modalidade, que aconteceu em Copacabana, no Rio de Janeiro. Com o título, o Brasil é o maior campeão do torneio, com 4 conquistados em 2013, 2018, 2019 e 2021, junto com a Itália, que conquistou em 2012, 2014, 2015 e 2017. Os dois países dominam o cenário mundial do beach tênis. A Rússia tem uma taça da competição em sua casa. Tudo bem, vamos falar de Campeonato Brasileiro Série D. Luiz Ademar analisando os resultados do primeiro encontro da fase de quartas de final da Série D.
Amigos, vamos falar de Série D do Campeonato Brasileiro? No último final de semana, foram realizados os jogos de ida das quartas de final, valendo não apenas as vagas nas semifinais, mas principalmente o acesso antecipado à Série C, o sonhado calendário cheio em 2022. Das 4 partidas realizadas, todas transmitidas pela TV Brasil, 3 terminaram empatadas, o que mostra o equilíbrio entre os clubes. A única vitória foi de um visitante. A Aparecidense foi até Uberlândia e venceu Uberlândia por 1-0, gol do Alex Henrique. Agora, no jogo da volta, em Aparecida de Goiânia, basta empatar que se classifica. Já em Natal, na Arena das Dunas, América e Campinense empataram sem gols. Detalhe, após a partida, torcedores do América de Natal foram até o hotel onde estava hospedada a delegação do Campinense e receberam o ônibus da delegação com pauladas e pedradas. A CBF precisa agir com rigor. Já no domingo, em Horizonte, Atlético Cearense e Ferroviária empataram por 1-1. Everton Potiguar marcou para o Atlético Cearense e Gleison empatou para a Ferroviária. Já em Caxias do Sul, Caxias e ABC empataram em 0-0. Lembrando que as três partidas que terminaram empatadas, no jogo da volta, se terminarem empatadas outra vez, a decisão vai para os pênaltis. Todas as partidas de volta serão transmitidas pela TV Brasil. Luiz Ademar, de São Paulo.
Meu caro Mário Silva, você viu aí, você estava no jogo, a direção do América, e depois dessa confusão toda, a direção do América e a Federação Rio-Grandense de Futebol soltaram agora há pouco em suas redes sociais notas de repúdio à agressão covarde sofrida no sábado pela delegação do Campinense da Paraíba em Natal, no Rio Grande do Norte. As reações vieram de todos os lados sobre a emboscada de um grupo de torcedores do América, do Rio Grande do Norte, à delegação do Campinense, quando o time voltava para o hotel em Natal, depois do empate sem gols pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Você estava no jogo. Teve motivo para isso, Mário Silva?
Não teve motivo, e detalhe, eu acho que tem que haver uma punição. Essa punição só funciona que prende e solta. É se você tirar ponto do time da casa, porque aí o torcedor vai pensar duas vezes. Você pode pedir desculpa, o inferno está cheio de desculpa.
Exato, e eu pergunto a você, uma situação dessa, é cabível uma punição ao clube?
Não, deve ter uma punição. Agora,
a CBF tem que dar uma...
Se joga copo no campo, tem punição do time da casa, o mandante. O que aconteceu, apedrejaram o ônibus, invadiram o hotel, jogadores saíram na mão, brigaram com os torcedores, é um negócio absurdo, e a polícia é década de Pitibiriba. Que é pior ainda.
Uhum.
Que é pior ainda.
Então tem que ter punição
então,
mesmo.
Tem, o jogo foi tranquilo. Empatou porque teve que empatar. Saiu na frente, tomou um gol, fez um gol logo no início, aos 2 minutos. Tomou um gol aos 44 e terminou 1-1. Qual é o problema? Vai decidir lá em Campina Grande.
Então vamos aguardar essa punição.
Lógico.
O brasileiro Helder Maciel, secretário-geral da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, foi eleito neste domingo presidente da IBSA América, o braço da Federação Internacional de Esportes para Cegos no continente. O mandato do dirigente será de 4 anos e sua principal função será trabalhar pelo desenvolvimento das modalidades geridas pela IBSA em âmbito regional. Helder vai substituir o argentino Domingo Latella no braço americano. Nesta segunda-feira, em reunião, haverá uma apresentação sobre os Jogos Mundiais da IBSA 2023, que serão realizados em Birmingham, na Inglaterra. E os participantes discutirão mudanças importantes envolvendo o judô, cuja proposta para a divisão de categorias agora levará em conta a classificação visual. Bom, chegamos ao final do nosso Bate-Bola Nacional desta segunda-feira. Novas notícias esportivas você terá logo mais, às 18h40, em No Mundo da Bola. O Bate-Bola Nacional volta amanhã, às 12h40. A todos vocês, uma boa tarde.
Bate-Bola Nacional.